a não ser que se pretenda de facto falhar os prazos, que não deveria ser em si mesmo um objetivo. A segunda nota tem que ver com o conteúdo propriamente dito e nesse sentido é mais relevante. Esta proposta é de facto muito próxima do texto da diretiva, do texto inicial, e merece a nossa aprovação na generalidade, como de resto também no Parlamento Europeu foi votada favoravelmente pelo Eurodeputado Nuno Melo. Como disse, trata com equilíbrio matérias difíceis de legislar, mas relevantes, como a proibição de conteúdos violentos, racistas e xenófobos, dá de facto especial atenção à proteção de menores no acesso a conteúdos impróprios para as suas idades, também a determinados conteúdos publicitários, prejudiciais à saúde e ao ambiente, e dá especial importância e atenção ao direito ao acesso à informação das pessoas com deficiência. Por outro lado, também tem mecanismos que concordamos que promovem a produção audiovisual independente e cinematográfica, também nacional, e cria, na expressão inglesa, um leveling playing field, ou portanto, as condições de mercado concorrenciais niveladas entre operadores e plataformas. Terceira e última nota. Tem que ver com a especialidade e com o nosso entendimento do que deve ser o processo de especialidade. A densidade e o volume de alterações legislativas aqui introduzidas, que têm particular impacto na nossa legislação no que diz respeito à lei dos quadros do cinema e da televisão, têm também impacto em vários setores e em vários operadores e há algumas coisas que nós entendemos que em especialidade têm que ser clarificadas. O Sr. Secretário de Estado não tem agora tempo para responder, mas provavelmente no processo de especialidade até terá essa intervenção. Por um lado, e deixo aqui três exemplos, por um lado, a imposição aos serviços audiovisuais a pedido de uma cota mínima de 30% de obras europeias com a garantia de uma posição proeminente tem que ser clarificada no que diz respeito à distribuição dessa cota ou ao peso da produção nacional nessa cota, porque pode gerar um efeito contrário àquele que se pretende. E esta é a primeira clarificação. A segunda tem que ver com o conceito de proveitos relevantes, que prevê englobar tanto as receitas de assinaturas ou transações pontuais dos serviços audiovisuais a pedido, mas também receitas que resultam da exploração de comunicações comerciais audiovisuais, por exemplo, publicidades, patrocínios, colocação de produtos, e conviria saber exatamente que tipo de comunicações comerciais audiovisuais estão aqui em causa. Por exemplo, Senhora Presidente, a exploração das plataformas de vídeo on demand como espaço publicitário está aqui em causa ou não. E finalmente, última nota, que ainda agora o Sr. Secretário de Estado falou, seria importante clarificar como é que vão ser aplicadas as obrigações decorrentes deste novo regime a serviço de plataformas de vídeo cujas empresas não estão sediadas em Portugal e como é que a ERC vai ter força e capacidade de fazer esta aplicação em Portugal.
Muito obrigada.
Em especialidade tentaremos garantir estas melhorias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Senhora Deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhora Presidente, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Discutimos hoje um programa do Governo que transpõe para a ordem jurídica interna uma diretiva da União Europeia. Uma diretiva que visa adequar as regras existentes à oferta de serviços de comunicação social audiovisual em Portugal e na Europa. É, sem dúvida, uma transposição importante, necessária e há meses que se esperava. As alterações introduzidas pela diretiva entraram em vigor a 18 de dezembro de 2018, como já foi aqui referido, e têm de ser transpostas para a ordem jurídica dos países da União Europeia até 19 de setembro de 2020. Esta iniciativa legislativa europeia ocupa uma posição central e de primordial relevância ao determinar uma maior disciplina do setor audiovisual na União Europeia. Senhoras e senhores deputados, o direito fundamental à liberdade de expressão e de informação, bem como uma cidadania informada, só podem ser garantidos através da liberdade de imprensa e do pluralismo. Esta é uma premissa essencial, pois afirma valores e princípios fundamentais da democracia. Neste sentido, esta transposição pode e deve ser também uma oportunidade de melhorarmos e aprofundarmos o funcionamento do setor da comunicação social em Portugal. Como seja, assegurar a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação através de uma governação independente dos mesmos. Reforçar a segurança e a proteção dos espectadores, sobretudo os mais vulneráveis, nomeadamente as crianças. e combater o discurso do ódio com maior eficácia. Garantir a equidade concorrencial entre o setor da radiodifusão tradicional e os novos serviços, como sejam os serviços de vídeo ou os conteúdos audiovisuais nas redes sociais. O PSD está disponível para, em sede de discussão da especialidade, trabalhar e propor melhoramentos, como sejam a melhoria das condições de financiamento dos serviços televisivos nacionais, o reforço da acessibilidade de pessoas com deficiência aos serviços da comunicação social audiovisual, o aumento dos níveis de proteção dos menores e dos consumidores, a promoção da difusão de obras portuguesas. O PSD defenderá sempre a clarificação e definição de regras no funcionamento da comunicação social audiovisual. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Na discussão deste diploma, importa começar por dizer que nós sabemos bem da propaganda que o Governo tem feito, de querer transpor todas as diretivas ainda pendentes até ao final da sessão legislativa. E sendo a data limite para a transposição desta diretiva especificamente 19 de setembro do corrente ano, e sendo a diretiva até do final de 2018, o que o Governo deveria ter feito era atempadamente ter promovido uma discussão ampla sobre esta matéria e não entregar uma PPL a 29 de junho para ser discutida a 9 de julho, considerando as implicações deste documento nos setores da comunicação social, do audiovisual e da cultura, com tudo o que significa nesta transposição. Uma transposição obedece a regras definidas nas instituições portuguesas, tem que ser adaptada à legislação nacional, enquadrada com as diferentes instituições e entidades que por ela serão abrangidas e devidamente apreciada neste Parlamento, que aliás está a fazer a discussão tendo só o parecer da ALRAM sobre esta mesma matéria. O Governo não ouviu nem consultou entidades, estruturas e agentes, por exemplo, do setor da cultura, tendo elaborado esta PPL nas suas costas, e isto quando tem alterações consideráveis à lei do cinema, designadamente ao nível das taxas e das obrigações de investimento, mas como também podemos aqui confirmar na intervenção do Sr. Secretário de Estado, quando acaba por subordinar o cinema ao audiovisual. E é por isto mesmo que o PCP defende que se realizem todas as audições consideradas necessárias pelo Parlamento, com as várias entidades diretamente afetadas pela transposição desta diretiva. Todo este processo está mal conduzido e mais parece que se quer despachar rapidamente o assunto sem que haja discussão que alerte para os perigos do que está traduzido neste diploma. O Governo optou pela transposição taxativa da Diretiva 1808 para esta PPL e tal significa que as condições equitativas entre os serviços de comunicação de audiovisuais tradicionais e em linha com as plataformas de partilha de vídeos não foi alcançada, o que não está desligado da recente discussão em torno do direito de autor e das salvaguardas, nomeadamente dos utilizadores e da justa remuneração dos artistas. E a este propósito importa lembrar o que o PCP afirmou a quando da discussão dessa mesma diretiva, que seria um arrufo de gigantes que nada tem a ver com a salvaguarda dos interesses nem dos criadores nem dos utilizadores, que o que está em causa é a repartição dos lucros que resultam da disseminação de conteúdos sem que se garanta uma justa remuneração aos criadores, institucionalizam-se filtros, condiciona-se a liberdade criativa, a liberdade de imprensa, o livre acesso à cultura, ao mesmo tempo que se promove uma maior concentração e monopólio no setor digital, uma reflexão que mantém toda a atualidade nesta discussão. Com a transposição desta diretiva, subsiste a isenção da responsabilidade editorial destas plataformas, promove-se a autorregulação da indústria, liberaliza-se a colocação de produtos e as regras quantitativas relativas à comunicação comercial e não se vai tão longe, até nas condições de acesso das pessoas com deficiência a um conjunto de instrumentos, fica muito aquém daquilo que urge concretizar. Esta proposta não deixa de estar inserida na estratégia do mercado único digital, aprofunda o caminho da harmonização da legislação e regulação do setor, limitando a soberania dos Estados-membros na determinação do enquadramento legal, mesmo para concluir, Sra. Presidente, que melhor sirva a sua estratégia de desenvolvimento. O PCP defende que este é um processo legislativo que não pode ser concluído sem auscultações amplas e contributos vários que permitam que o diploma final tenha efetivamente em conta a realidade nacional.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Srs. Membros do Governo. O Bloco de Esquerda trouxe aqui na discussão do Orçamento do Estado para 2020 a proposta da extensão das taxas praticadas, definidas na Lei do Cinema para os operadores de TV Cabo, às plataformas de conteúdos audiovisuais, nomeadamente a Netflix, a HBO, que têm tido uma grande expansão recentemente. O Governo, na altura, a Sociedade de Estado respondeu que era agora, no âmbito da discussão da diretiva, que essa discussão deveria ser tida, e é por isso que estranhamos o modo como o Governo traz esta discussão à Assembleia da República, sem qualquer debate público, na 25ª hora da sessão legislativa, e tendo deixado passar o tempo em que essa transposição deveria ser feita e aproximar-se o prazo em que ela deve estar concluída. Isso não dispensa, no nosso entender, que sejam feitas as necessárias audições e que sejam ouvidas os setores e os intervenientes do setor e todas as partes interessadas, até porque, no nosso entender, esta proposta não serve e não cumpre os objetivos da diretiva. Em primeiro lugar, porque ela inclui uma verdadeira borla fiscal às plataformas digitais, nomeadamente isentando-as da contribuição que os operadores por TV Cabo pagam, 2 € por ano por cada seu subscritor, e essa contribuição não encontra reflexo, não encontra correspondência do lado das plataformas de conteúdos audiovisuais. Por outro lado, essa receita é essencial porque ela deveria contribuir para fortalecer a capacidade de investimento público, a capacidade do Instituto de Cinema e Audiovisual para a promoção da produção nacional audiovisual. A única taxa efetivamente prevista é sobre a publicidade comercial, mas quando olhamos para as principais plataformas que estão em causa, HBO, Netflix, eu não estou a ver qual é a receita publicitária que vai ser tributada e gostava de ter esclarecimento do Governo acerca disso, porque eu, que sou consumidor desse tipo de produtos, não tenho, pelo menos, espaços publicitários expressamente referidos como tal nesses conteúdos. Portanto, gostava de saber qual é a previsão do Governo para a receita a obter a esse nível. E mesmo sobre as obrigações de investimento, a proposta é errada, no sentido em que não obriga estas operadoras, nas suas obrigações de investimento, não inclui a de instalar capacidade de produção em Portugal. Basta-lhes contratar meia dúzia de serviços que contribuam para produções lá fora e não são obrigadas a preencher a sua cota com produção efetivamente realizada cá. Se não é assim, temos interesse em perceber uma melhor explicação, porque foi essa a leitura que fizemos daquilo que está escrito no diploma agora proposto. Portanto, a nossa visão é de que o ICA não tem nesta oportunidade, ou esta oportunidade é perdida para dar ao ICA a capacidade de investimento que o contributo destas empresas, que são as que mais crescem no setor, poderia dar. E se olharmos para outros países, a Polónia, que consigna ao ICA polaco 1,5% dos lucros destas plataformas. A Alemanha, que vai de 1,8% a 2,5% da faturação como contribuição para o Instituto do Cinema Alemão. A França, que vai a 5% dessa faturação.
Peço conclusão,
e ainda deputado. mais 16 a 25% de obrigação de investimento direto em produções em França. Vemos que ficamos muito aquém e fica muito aquém também o cumprimento do objetivo da diretiva, que não era dar estas facilidades às plataformas, era, pelo contrário, convocá-las a comparticipar na compensação dos efeitos e dos impactos que a sua atividade tem sobre o investimento público e sobre a capacidade de produção audiovisual no nosso país.
Tem de concluir, Sr. Deputado.
E, portanto, concluindo, Sra. Presidente, julgamos que é necessário voltar a este diploma e voltar, sobretudo, depois de ouvir os intervenientes do setor e depois de ouvir as partes interessadas, coisa que é incompreensível que o Governo não tenha querido fazer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Há aspectos neste diploma que são evidentemente positivos, um deles a extensão da jurisdição portuguesa em algumas matérias e também o pagamento de taxas a operadores que agora estão fora dessas taxas. É de saudar também a prevenção de conteúdos suscetíveis de influenciar menores e o livre desenvolvimento da personalidade. O aspecto que lhe queria aqui questionar especificamente prende-se com o discurso do ódio. Este normativo transpõe e procura introduzir na Europa limites claros à liberdade de imprensa, de tal forma que o artigo 86b, para os mais distraídos, diz isto: a ERC pode impedir a oferta de programas incluídos em catálogo de serviços audiovisuais. A ERC